Olá, bom dia. Na conversa com o senador de hoje, eu recebo o senador Antônio Anastasia, que é formado em Direito e mestre em Direito Administrativo. Começou a sua carreira política em 91 como secretário adjunto de Planejamento de Minas Gerais. Sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, ocupou cargos nos Ministérios da Justiça e do Trabalho, onde chegou a ser ministro interino. Foi governador eleito de Minas depois de ter atuado na gestão de Aécio Neves como secretário de Estado e vice-governador. Mas já tinha ocupado o cargo titular quando Aécio Neves renunciou para disputar o Senado. Anastasia deixou o governo de Minas Gerais em 2014 para se dedicar à campanha presidencial de Aécio e também para concorrer à vaga que o trouxe até o Senado Federal. E mais ainda, o trouxe à cadeira ao nosso lado, onde nós vamos conversar agora. Senador, prazer em recebê-lo.
Muito obrigado, Vladimir. Bom dia, não só a você, mas a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um grande prazer, grande honra estar aqui com você nessa entrevista.
Nós começamos dizendo que o senhor iniciou sua carreira política em 1991. O senhor tem 53 anos de idade, né? Nasceu, portanto, em 61. Antes disso, antes de 91, o senhor já tinha essa expectativa, já imaginava terminar na política?
Na verdade, não, Vladimir. De fato, em Minas Gerais, eu sou muito mais conhecido como uma pessoa de formação técnica do que de origem política. Eu só me filiei ao meu partido PSDB em 2005. Eu exerci vários cargos, como você mencionou há pouco, todos eles sem filiação partidária, em razão do meu desempenho profissional. Na verdade, eu me considero de carreira um servidor público do Estado, pertenço aos quadros da Fundação João Pinheiro e também da Universidade Federal de Minas Gerais e exerci diversas funções no governo de Minas e no governo federal. Acabou que as circunstâncias, né, e sempre a mão de Deus, me permitiu a oportunidade de ser eleito vice-governador na reeleição de Aécio Neves, depois substituí-lo quando ele deixou o cargo para, como você disse, disputar o Senado, e eu fui reeleito governador em 2010 até 2014, quando me elegi ao Senado. Mas lhe confesso, e também a todos os ouvintes, que durante toda a minha vida eu jamais cogitava me candidatar a um cargo público. Pela minha origem, pelo fato de ser de Belo Horizonte, não ter base no interior, de não ter recursos. Então eu sempre fiquei muito feliz com a minha atividade técnica no serviço público. Mas acabou que, de fato, as circunstâncias indicaram este outro caminho. E aqui estou eu, com muita honra, representando os mineiros no Senado Federal, ao lado de Aécio e do senador Zezé Perrella.
Pelo que o senhor nos coloca, o senhor não vem de uma família de grandes posses, não é? E de tradição política, porque normalmente, quando a gente conversa com os senadores eleitos aqui, sempre tem um tio, um pai, um avô, alguém que inspirou essa carreira política. O senhor teve isso ou o senhor que inaugura na família Anastasia?
A família Anastasia é uma família em Minas conhecida, especialmente em Belo Horizonte, por ser uma família da área comercial, de comerciantes. Meu avô era um imigrante italiano, que veio ainda ao final do século XIX para o Brasil fazer a América, como se dizia naquela época. E se desenvolveu e criou uma família muito grande. Por parte de mãe, uma família já com mais tradições do sul de Minas, eu tive muita influência de meu avô, que também servidor público do Estado. Naquele tempo chamava coletor de impostos, hoje é o fiscal de renda, o auditor da Receita. E ele sempre me influenciou muito, viveu muitos anos, muito lúcido, pelo gosto pela política. Mas eu, de fato, não tinha pretensão de eu próprio ser candidato. É claro que nós sabemos, Vladimir, que em razão de minha carreira, eu sempre estive em atividades políticas. Eu fui secretário adjunto de planejamento com menos de 30 anos. Fui assessor pessoal do relator da Constituinte Mineira em 89, também com 27 anos, e fiquei praticamente morando na Assembleia Legislativa de Minas por quase um ano e meio. Então, é claro que eu tive aquela vivência política, apesar de não ter o desempenho partidário. Então, acho que eu me preparei ao longo dos anos para isso. Mas, de fato, com cargo eletivo e eleito de minha família, eu sou o primeiro.
Bem, o senhor chega ao Senado com esta fama, e uma fama que vem precedida de ações concretas, não é? O senhor é considerado responsável pelo chamado choque de gestão em Minas Gerais, que ajustou as contas do Estado. Aqui no Senado, com as limitações que existem para a atuação de um parlamentar diferente da área executiva, não é? O que o senhor espera realizar por Minas? Quais são as suas principais bandeiras?
Bem, meu caro Vladimir, durante a campanha, eu, é claro, conhecendo como professor de direito que sou, como você muito bem disse, as limitações do exercício de um mandato parlamentar e devendo me acostumar a uma vida nova, porque uma coisa é você estar no executivo, como secretário de Estado, como governador, outra coisa é exercer um mandato num parlamento, tanto municipal, estadual e quanto mais federal, especialmente no Senado. A função básica é a função legiferante, legislar, criar as leis e também fiscalizar. Eu me preparei para isso, na medida não só utilizando o meu conhecimento técnico do direito público, mas também a minha experiência ao longo desses anos, podendo perceber que há necessidade muito no Brasil, e me permita aqui a liberdade, de termos um grande aperfeiçoamento legislativo. Não criando mais leis, porque no Brasil temos demais, mas tornando as leis mais simples, com mais confiança nos agentes econômicos, nos agentes públicos, para que o Brasil possa funcionar melhor. Durante a campanha, eu abordava dois temas com mais ênfase. Um deles, aquele que me parece, durante a minha caminhada nas diversas campanhas que fiz em Minas Gerais, como o tema que hoje mais preocupa não só os mineiros, mas os brasileiros, que é a segurança pública. É um tema gravíssimo que hoje atormenta não só os moradores das grandes cidades, mas das menores localidades no interior de Minas, mas também dos demais estados da federação. Segurança pública, portanto, será um tema de muita atenção durante o meu mandato. E, ao mesmo tempo, o tema da federação. Como governador que fui, eu tenho a experiência de ter provado que o modelo atual brasileiro de excessiva centralização de poderes na esfera da União Federal não permite um bom funcionamento dos nossos serviços públicos. Eu digo sempre que quanto mais próximo do problema nós levarmos a solução do problema, essa solução será mais rápida e mais barata. Por isso mesmo, eu me empenharei muito também no fortalecimento de estados e municípios.
Outro dia conversei ainda aqui com o senador do Acre, Cameli, ele me dizia das dificuldades de visitar 22 cidades que o estado tem. Minas tem mais de 800, né?
853.
Vamos chegar a esse ponto, então. Como é que o senhor... eu fiz uma matéria que eu não consigo levar à prática, tenho certeza que o senhor conhece, que é a gestão de tempo. Como é que o senhor consegue trazer o seu trabalho aqui para Brasília, visitar bases, visitar prefeitos, comunidades, ao longo dessas mais de 800 cidades em Minas Gerais? Como é que é possível gerir esse tempo de forma positiva? E ainda tem atividade física, porque o parlamentar é uma pessoa normal, um ser humano, né? Família, amigos, atividades sociais, enfim, como é que faz tudo isso?
Só há uma solução, Vladimir, e você está me ajudando nisso. É a tecnologia. Uhum. São as ondas do rádio, as imagens da televisão, a internet, o Twitter, o Instagram, o Facebook, as formas modernas de comunicação. Porque eu digo sempre que, apesar de me chamar Antônio e ser devoto de Santo Antônio, eu não sou Santo Antônio, que tinha o dom da ubiguidade, podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uhum. Então eu fico, é claro, restrito sempre a uma agenda física da possibilidade. E eu tenho uma atividade muito intensa, sou muito dedicado ao trabalho. Como governador, visitei centenas de municípios mineiros, praticamente viajava toda semana, dois, três municípios, mas é claro que é impossível estar presente um estado do tamanho de Minas, que é um verdadeiro país. Por isso, vamos utilizar de maneira muito enfática os meios de comunicação que hoje atinge a todos os locais, o rádio, a televisão, como eu disse, a internet, a imprensa como um todo, para levar as nossas ideias, nossas propostas e o debate de temas tão importantes que são travados aqui no Senado Federal.
Consegue fazer sobrar um pouquinho de tempo para amigos e família?
É difícil, não é? Mas é importante, porque do contrário você fica muito focado exclusivamente em problemas e você diminui até mesmo a sua capacidade, seu ritmo de trabalho. É muito importante ter o estresse, mas combater o estresse também. E combatê-lo se faz com atividade de lazer. Então, dedicar à família, aos amigos, e eu pessoalmente gosto muito de literatura, ter sempre um livro à mão para distrair, acho que é muito importante, porque ele te realimenta e te dá mais energia para trabalhar ainda mais.
O senhor permite falar um pouquinho de futebol?
Claro, com muita honra e orgulho.
Mineiro é apaixonado por futebol, né? E são basicamente dois times que dividem as paixões. Como é que é para um político como o senhor, mesmo vindo da área técnica, assumir publicamente, como outros políticos mineiros já fizeram, eu torço para o Atlético ou eu torço para o Cruzeiro? Porque muita gente poderia imaginar, não, melhor, vamos torcer para o América, a gente não arruma muita confusão, né? O senhor é um atleticano convicto. Como é que é essa paixão pelo futebol do senhor em Minas Gerais?
É conhecida, e eu acho que esse é ponto havia no passado, que os políticos ficavam de fato em cima do muro, como se diz, não é nem Atlético nem Cruzeiro, isso é coisa do passado. As pessoas sabem que nós políticos somos pessoas comuns, como todos, temos as nossas preferências. Eu sou com muito orgulho atleticano, conselheiro benemérito, meu pai jogou no Atlético, apesar de que meu avô, por ser italiano, foi um dos fundadores do Palestra Itália. É. Então eu digo sempre que eu sou o único atleticano que
Palestra
tem o galo,
Itália de Minas?
Atual Cruzeiro, que
atual
é o atual Cruzeiro.
Uhum.
É o Palestra Itália de Minas, que deu origem ao Cruzeiro. Então eu digo que eu sou o único atleticano que tem o galo de prata, para minha honra, que é o maior título dado a um atleticano, como também recebi a raposa de ouro em homenagem à memória de meu avô, que foi um dos fundadores do Palestra Itália. Claro que como governador atuei em prol do esporte como um todo. E fiquei muito orgulhoso, Vladimir, de ter sido no meu governo em 2013 que nós conseguimos, pela primeira vez na história, que um dos nossos clubes, o Atlético campeão da Libertadores, o Cruzeiro campeão nacional. Então foi o apogeu, digamos assim, do futebol mineiro, um ano muito bom para o nosso futebol, quando eu estava no governo, e todos sabem que sou atleticano, mas sempre recebi muito bem o Cruzeiro, tenho boas relações, como também com a América e os demais times do interior do estado.
Como é o nome do seu pai, o nome de futebolístico, para a gente
Dante,
poder...
Era Dante Anastasia.
Dante Anastasia.
Exatamente.
Jogou no Atlético.
Jogou no Atlético, como goleiro na década de 40.
Nós vamos procurar essa foto.
Pode procurar.
Vou mandar para o senhor.
Muito obrigado.
Senador, foi um grande prazer, uma grande honra receber aqui a sua visita na conversa com o senador. Desejamos, antes de mais nada, sorte para o senhor, porque sabemos que a sua competência já está mais, né, do que provada ao longo dos anos, para que o senhor tenha um mandato bastante profícuo em torno não só de Minas, mas de todo o Brasil.
Muito obrigado, Vladimir. Agradeço muito a oportunidade. Reitero meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado. Estarei sempre à disposição para prestar contas do meu trabalho aqui no Senado, pela Rádio do Senado e pelos demais meios de comunicação. Muito obrigado.